Doutora Ana, seja bem-vinda, bom dia.
Bom dia, obrigada pela oportunidade. E realmente esse é um mês que a gente utiliza, né, para fazer tanto a conscientização quanto o diagnóstico precoce também de outras patologias que são relacionadas ao cigarro.
O mês de julho, doutora Ana, tem uma data também sobre a questão aí do combate ao tabagismo, né? E aí o mês de agosto acabou sendo escolhido para continuar essa campanha. Eu queria lhe ouvir um pouquinho sobre essas datas que se combinam, né? Uma data mundial de combate ao tabagismo, né? Ou das consequências do tabagismo, linkada com o mês de agosto. Por que essa combinação, digamos assim, de datas e a importância que ela tem na conscientização?
Na realidade, o Agosto Branco, ele é uma união de fatores também, né? Tanto de conscientização quanto de combate ao tabagismo, mas também de orientação sobre o câncer de pulmão especificamente, né? A gente tem, assim, como tu falaste, o Outubro Rosa, né? O Novembro Azul, e o mês de agosto é dedicado, então, à conscientização e ao diagnóstico precoce do câncer de pulmão também.
Entendi. Sobre essa questão do câncer de pulmão, então pegando bem o gancho, doutora, a gente sabe que tem um aumento bastante grande as campanhas, né, antitabagistas, elas aumentaram, ok. Os programas também, até na saúde suplementar ou na saúde pública, também funcionam para ajudar as pessoas a pararem de fumar. Mas nessa contramão veio um grupo grande, em especial de jovens, identificados com o vape, né, ou com outras formas de acesso, cigarro eletrônico, assim por diante, essas novidades, né? Eu queria lhe ouvir um pouquinho sobre essa tendência e como elas também prejudicam e se prejudicam a saúde do pulmão.
Na realidade, é uma preocupação muito, muito plausível, porque a gente tem percebido que, infelizmente, um número muito grande de jovens, né, tem feito uso do cigarro eletrônico ou do vaping, cada vez em maior quantidade, por um período mais prolongado. Eu acho que vale sempre ressaltar, né, que o cigarro eletrônico, ele não é aprovado nem para comercialização, nem para venda aqui no Brasil pela Anvisa. E assim, como já se sabe, né, existem várias substâncias que são relacionadas, muitas talvez nem conhecidas em termos de quantidade, mas o vaping também traz nicotina, né, em grande volume, provavelmente se fosse de uma forma proporcional, muito mais do que o cigarro convencional. E ele entrou aí como uma, assim, como uma maneira de um público deixar de fumar, mas isso não faz parte das campanhas, né, de tabagismo de forma nenhuma, nem aqui no Brasil, nem no resto do mundo, né? O vaping hoje não é algo, então, aprovado aqui no Brasil, e pode sim trazer vários malefícios, tanto para saúde respiratória, né, e pela queima de um número muito grande de substâncias, muitas talvez nem conhecidas, e que podem sim estar relacionadas tardiamente, né, ao desenvolvimento de outras neoplasias.
Claro, doutora, tem essa questão de que muitas vezes as pessoas que utilizam esses artifícios, né, por exemplo, o vape, o cigarro eletrônico ou mesmo o narguilé, eles têm aromas, né, têm sabores, eles são usados como uma espécie assim de status, né, para quem acaba utilizando também. Então, por exemplo, esse mascaramento através de aromas, de sabores, de cheiros que tem ali, pode também ter substâncias que são nocivas à saúde. O que que a gente precisa saber sobre isso?
Sim, existem várias substâncias que são nocivas à saúde. A gente tem uma série de casos que foram demonstrados em final de 2009, início de 2020, de pelo menos 50 a 60 óbitos nos Estados Unidos relacionados exclusivamente ao uso do cigarro eletrônico e o desenvolvimento de patologias e doenças respiratórias, né? E a gente hoje já se encontra na quarta geração de cigarros eletrônicos, né? Isso mudou ao longo dos anos, de 2005 para cá, principalmente, né? Não só no formato deles, mas também na carga, né? E no conteúdo que eles trazem, né? E que o cigarro eletrônico, na realidade, contém, né, uma mistura líquida, que geralmente ela é feita mais à base de álcool, água, glicerina, nicotina, que é muito importante, e os aromas, né? E A nicotina, claro, é uma droga, induz a dependência química, né? E ela pode trazer várias outras doenças ou irritações respiratórias pela própria inalação do seu vapor. Então, um cigarro eletrônico, ele pode sim causar dependência, pode sim causar crises de abstinência e também doenças cardiovasculares.
Entendo. Doutora, sobre essa questão de uma pesquisa, né, que o próprio INCA desenvolveu e mostrou que, assim como, por exemplo, o álcool é uma porta de entrada para o uso de outras drogas, né, de outras substâncias entorpecentes, o cigarro eletrônico seria mais ou menos o mesmo para o tabagismo, né, que o cigarro eletrônico aumenta mais de 3 vezes o risco de experimentação de cigarro convencional e até 4 vezes o risco de uso de cigarro. Então, é uma porta de entrada também, doutora?
É uma porta de entrada, sim, e eu acho que a gente tem que se atentar, porque, bem como tu disse, né, ele é veiculado de uma forma mais amena, né, com a questão de ser talvez algo bonito, que tenha um aroma, né, e isso acaba atraindo uma população jovem, adolescentes, e que por muitos anos a gente comemorava, na realidade, uma redução muito importante do tabagismo aqui no Brasil, né? Eu acho que hoje a gente tem que ficar novamente atento e olhar com muito cuidado para essa população de adolescentes que acaba tendo aí essas outras figuras, né, que chamam atenção e que podem sim levar ao uso de outras substâncias.
Então, a dica, a orientação no Agosto Branco para quem está ou pensando ou quem já usou, que está nessa faixa etária em especial, a gente sabe que é uma faixa etária bastante identificada com esse uso, né, de dispositivos ou eletrônico, ou narguilé, ou vape, né, dê o nome que quiser dar, eles estão na moda aí, mas eles são muito parecidos, né, no efeito. Então, quais as orientações às famílias, né, aos próprios usuários desses dispositivos, doutora?
A orientação é que esse dispositivo não é liberado, não deve ser utilizado, ele causa doenças respiratórias. A gente não tem estudos, até por ser algo mais recente, né, que mostre a relação direta com o desenvolvimento do câncer de pulmão, mas pelas substâncias que são presentes, essa relação deve existir, sim. Então, a gente tem que estar atentos, né, aos nossos jovens, a essa população de faixa etária entre 13 e 24 anos, principalmente, para que a gente não volte a ter aí uma epidemia, né, de tabagismo como a gente teve há 15 ou 20 anos atrás, e para que a gente continue comemorando as inúmeras políticas que a gente tem anti-tabaco, né, talvez a gente tenha que conversar mais sobre cigarro eletrônico para que as pessoas realmente tenham noção do impacto que ele pode ter no dia a dia e na saúde dos usuários.
Perfeito. Doutora Ana, muito obrigada pelas informações valiosas, viu? Um forte abraço e até a próxima.
Obrigada.